A poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração beat. Com este podcast, procuramos aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Da autoria de Raquel Marinho, o poema Ensina a Cair pode ser ouvido e subscrito em qualquer aplicação Android e iOS, no Spotify, Apple e Google Podcasts ou em opoemaensinacair.pt. O nosso convidado de hoje é jogador de futebol, leitor e autor de um livro de poesia. Francisco de Oliveira Geraldes nasceu em Lisboa a 18 de abril de 1995 e é atualmente jogador do Johor, na Malásia. Formou-se no Sporting Clube de Portugal, onde esteve quase 18 anos, passou pelo Eintracht de Frankfurt, na Alemanha, e pelo AEK de Atenas, na Grécia. Regressou a Portugal para jogar como médio ofensivo do Estoril Praia, saiu primeiro para Abu Dhabi e agora para a Malásia. Vem ao podcast O Poema Ensina a Cair para nos falar dos poemas de que mais gosta, também porque em 2021 publicou um livro de poesia chamado Cito Longe Tarde, com prefácio de Pilar del Rio. Já lá vamos. Gosta de ler, provavelmente desde cedo, quando a mãe lhe lia histórias antes de dormir. E este gosto é tão conhecido no meio futebolístico que pode acontecer-nos, por exemplo, ir de carro a escutar um relato de futebol com a equipa onde Francisco Geraldes jogava, cá em Portugal, e o relatador dizer: ali vai Francisco Geraldes, que além de ler Saramago, também sabe ler bem o jogo. Aconteceu comigo, e comentámos isso na altura. Na bola, o seu ídolo desde sempre é o Zidane, pela forma como jogava. Nos hobbies, encontramos o surf, pela quietude e ligação à natureza, as aulas de piano ou o cinema. Nos livros, gosta, por exemplo, de Camus ou de José Saramago. Um dos seus livros preferidos do autor vencedor do Nobel da Literatura é Ensaio sobre a Cegueira, e eu compreendo a escolha. É difícil esquecer a angústia que o livro nos provoca e, simultaneamente, as reflexões que nos propõe. Em entrevistas anteriores, referiu que o futebol o ajudou a sair da bolha onde cresceu para tomar contacto com outras realidades sociais. E disse também que no futuro gostaria, talvez, de ser treinador de futebol e começar com miúdos.
Olá, Francisco. É assim?
Um prazer. Obrigado pelo convite.
Obrigada pela... eu. Obrigada eu por estar cá.
Pela tamanha descrição em exagero.
Acha que é um exagero esta descrição?
Não, eu gosto sempre de me colocar no meu sítio, assim, mais baixinho.
Mais discreto.
Mas agradeço.
Mas nada disto corresponde a alguma inverdade, pois
nada,
não?
Nada. Está ótimo. Nada. Sim.
Então, treinador de futebol?
Sim, estou a pensar nisso. Aliás, no ano passado iniciei o segundo ano do curso, mas como, obviamente, por motivos de força maior, como fui jogar para o estrangeiro, não há essa possibilidade de continuar o curso, que tem que ter aulas muito presenciais, tem parte prática muito também exigente, uhum. Por isso deixei parado para quando regressar a retomar.
Mas gostaria?
Sim, gostaria muito, acho que tenho bastante jeito e, acima de tudo, passei e tive uma vivência com treinadores que são da elite do futebol mundial, e é uma vantagem, nós temos treinadores tão bons como o Abel, que está no Brasil, o Ruben, Amorim, está no Sporting, Jorge Jesus, tive essa possibilidade, mas também outros treinadores que não tiveram esse, ainda, pelo menos não atingiram patamares tão altos, mas que eu acredito que tenham capacidade para chegar, e com quem cresci também aprendi imenso, porque de facto os nossos treinadores estão um passo à frente, ou vários passos à frente. Eu já tive também com muitos treinadores estrangeiros e a diferença é mesmo brutal.
Por exemplo, dê-me um exemplo onde se nota essa diferença.
A forma como se olha para o jogo, como se dá o treino, as questões culturais também são muito diferentes na forma como se aborda o treino. Por exemplo, o meu treinador atual é um treinador muito físico, muito porque é um treinador esloveno que vem de um ambiente frio em que os jogadores são sempre muito mais atléticos do que técnicos. Por isso, toda essa forma de estar leva-nos por caminhos, no caso dele, orientar o seu treino à sua maneira. O que contrasta muito com os treinadores portugueses, que são muito mais dedicados ao pormenor, à técnica e não tanto à força. Por exemplo, o meu treinador na Alemanha era austríaco e era tão físico que nós tínhamos sessões de treino sempre 1 hora e meia, 2 horas, e depois chegávamos ao balneário e cada um tinha um relógio em que, com uma folha, um relógio e uma folha, que estava: olha, tu vais ter que correr a 45 minutos, era para toda a gente, tínhamos que ir para a floresta, tu tens que correr a 10 km hora, 12, 15, 16, pois é, consoante parâmetros que já são medidos anteriormente. E pronto, a somar ao treino que nós tínhamos no campo, tínhamos essa parte ainda de componente mais super física e que não existe em Portugal. Não. E pronto, são maneiras de estar, mas que pronto, eu prefiro
Prefere a maneira
a maneira
portuguesa.
portuguesa.
E por falar em preferir a maneira portuguesa, foi há poucos meses para Abu Dhabi. Já tem saudades?
Não, tinha saudades de casa.
Ah, era isso que eu ia
Até tinha.
perguntar, se tem saudades de Portugal. Agora está cá para o Natal, imagino, para as
Exatamente.
festas. Mas se já tem saudades de casa, era isso que estava a perguntar.
Sim. De casa daqui.
Daqui, de
Pois, sim,
Portugal.
muitas, muitas.
Muitas,
Sim,
muitas.
sim.
É difícil a adaptação, uma cultura muito diferente.
Por acaso não foi tão difícil, porque eu sou uma pessoa que se adapta facilmente. Sou uma pessoa que, ao nível da solidão, entre aspas, vive bem sozinho. Por isso está tudo bem. Estas mudanças, obviamente, que são para sítios muito longe, neste caso, mas não provocam em mim nada de. Claro que há uma diferença cultural muito grande em relação a qualquer sítio em que eu tenha jogado, mas foi de muito difícil a adaptação. Tenho um balneário e colegas de equipa espetaculares mesmo, não esperava isso, e isso tem facilitado imenso. E também a cultura árabe tem sido, as pessoas com quem eu me cruzo têm sido sempre, têm uma proximidade diferente. Parece que a forma tão genuína como querem o nosso bem, nunca se sente que eles estão a fazer um favor em ajudar-nos. Qualquer coisa, por maior que seja a tarefa, mais difícil que seja, eles fazem com. Estou-me a lembrar de exemplo: eu mudei de casa lá uma vez e tinha imensa coisa. E tive uma pessoa do clube que não tinha obrigação nenhuma, nem nada que se pareça, ajudar a carregar tudo de uma casa para a outra e mudar e montar. E a pessoa passou comigo a tarde inteira pronto, nesse trajeto. Eu acho que aqui dificilmente eu poderia pensar que.
Ah, é?
Sim, não sei, é uma questão cultural, talvez, não sei. Mas este
Do género,
episódio.
tens de fazer mudanças, contrata uma empresa, é
Sim,
isso?
basicamente. Aqui ali, não.
Não sei, não sei se será assim com todas as pessoas, mas de facto, se
Sim.
pensarmos nas mudanças que fizemos, talvez, de facto, talvez. Francisco, assinou por duas épocas, certo? Uma.
Sim,
Então
saiu em
é.
todo o lado que foram duas, mas não, foi só
Ah,
duas.
eu li que tinha sido duas. Ok. Então uma época termina.
Final de maio.
Final de maio. E está a correr
Fazer
bem do ponto de
projeções.
vista desportivo?
Sim, está a correr bem. A adaptação é difícil nesse lado, porque o futebol é completamente diferente. Para já, logo pela questão do clima, que é um calor, pá, absurdo mesmo. Raramente em Portugal tinha queimaras, e ali ao início, nos primeiros 3, 4, 5 jogos, tive queimaras logo na primeira parte, porque é um calor muito difícil de suportar, mas de resto está a correr bem.
Levou livros?
Sim, muitos.
Ah,
Sim,
sério?
sim.
Devo
Muitos, muitos.
assim de cor, duas coisas, dois ou três títulos que tenha levado.
Não sei, a teoria geral do marxismo.
Do marxismo.
Sim, pós-chocantes. Eu agora estou muito focado pronto, a estudar o marxismo e em ler filosofia também sobre isso. Por isso, tenho vários do Lenin, do Marx.
E porquê?
Porque isto já começou há cerca de 2 anos, digamos. Isto também vem na sequência da escolha dos poemas, que tem muito que ver com revolução, intervenção. E eu sempre tive a consciência daquilo que me rodeia, das incongruências do mundo, da forma como nós normalizamos e aceitamos, sei lá, condições de sem-abrigo, a discriminação. mas não lhe conseguia dar um nome, não conseguia palpar, dar-lhe algo que fosse mais palpável. Via as contradições, mas não conseguia entender. E estudar Marx, para mim, tem sido, não só Marx, mas tudo que todos os rios que daí advêm, tem sido transformador nesse sentido, porque consigo entender a lógica que está por trás da organização e das relações de produção que nós temos e que desaguam neste tipo de consequências que eu disse anteriormente.
Eu noto que o Francisco, para quem o acompanha nas redes sociais, tem alguma preocupação interventiva de opinar, digamos, para além dos assuntos ligados ao futebol. Gosta de dar a sua opinião e estou a recordar-me disso agora, precisamente porque está a falar do Marx, o apelidam às vezes, até lhe dão alcunhas que eventualmente não gostará de receber. Essa preocupação social tem alguma aplicação prática no seu caso? Do género, faz alguma coisa realmente para.
Sim, faço bastantes coisas, aliás, eu nem gosto de falar nelas, primeiro do ponto de vista pessoal das pessoas em questão, não interessa estar a falar nisso, mas em termos mais coletivos, pronto, sou militante do Partido Comunista, estou envolvido em todas as atividades que posso estar envolvido do partido, e pronto, é um trabalho muito de formiga, de trabalho coletivo.
Dizia Francisco que as suas escolhas de poesia refletem precisamente as suas preocupações sociais e as leituras que tem vindo a fazer mais ultimamente. Antes de passarmos às escolhas, eu queria perguntar-lhe se estes hábitos de leitura que tem também são de poesia e precocemente como, por exemplo, da ficção.
Bem, eu comecei assim quando me lembro de ler mais de forma mais diária e rotineira. Eu comecei muito com os policiais e a partir daí comecei a ler muito, muito policiais, mas depressa também deixei. Passei muito também para a ficção científica, adorava, não sei, literatura de quadradinhos, como eles chamam, Alan Moore. Eu li, por isso sempre li um bocadinho de tudo. Poesia só apareceu mais tarde, que agora leio bastante, mas não é o meu maior hábito de leitura.
E apareceu mais tarde como? Tinha livros de poesia em casa ou começou a procurar?
Comecei a cruzar-me. Lembro que o primeiro poema que eu li, acho que foi o Cântico Negro, e fiquei mesmo assim. Eu não o trouxe, porque pronto, é mais um clichê que toda a gente conhece, por isso eu não quis trazer. Mas pronto, a partir daí comecei a puxar o novelo e foram saindo, a conhecendo autores, e lendo coisas que assaltam qualquer espírito interno mais triste que nós tenhamos, é isso que eu
Tem um
acho.
espírito interno triste, Francisco?
Sim, eu sou uma pessoa muito. O Chico Buarque, gosta de dizer: nós nunca somos, sempre estamos. Eu tendo a corrigir essa parte quando digo que sou.
Portanto, está uma pessoa.
Sim, os últimos anos sim, não sei bem procurar o porquê, mas pronto, sempre cair, a arte cair para dentro, não é? Sou uma
Mas
pessoa assim.
melancólico é isso?
Sim, muito. E não. Poesia que seja de expansão, de euforia, não me diz rigorosamente nada. E a poesia assim mais. Aliás, o meu livro é a prova disso. Mais Mário de Sá Carneiro, por exemplo, é que me diz mais coisas.
E essa melancolia é desconfortável para si ou é uma forma de estar?
Eu acho que toda a melancolia é desconforto, não é? Por isso acaba sempre por ser desconfortável. Obviamente que tenho para onde expelir esse desconforto, e uma delas, uma das formas é a poesia. Por acaso é engraçado, eu não tenho, quando escrevi o livro, eu não tinha, primeiro não era o meu objetivo escrevê-lo, nunca foi uma coisa de eu dizer, olha, okay, vou-me sentar aqui e vou escrever três poemas. Não, tudo o que está aqui escrito saiu daquelas noites em que não se consegue dormir, em que eu estou com os olhos fechados na cama às escuras, e as palavras começam a surgir-me, fruto de coisas que eu fui vivendo e passando, e depressa passaram para um caderno de notas que eu acendia à luz e escrevia, para não me esquecer que no dia
À
seguinte,
mão?
sim, no dia seguinte, já tudo teria passado, e por isso Lá está, não foi esse exercício calculado de.
Vou publicar um livro de
Sim,
poesia, vou fazer um livro.
exatamente. Até
Então.
porque isto para, pronto, para ir um bocadinho ao livro, o título, muita gente não percebe, é normal. Sítio Longe Tardo vem de uma expressão que era usada pelos curandeiros barra médicos no tempo da peste negra, que era usada para as pessoas que tinham peste, ou seja, é uma expressão muito mais longa em latim, que quer dizer, epá, vai para o sítio mais longe e regressa o mais tarde possível, para não contaminar as pessoas. E eu sinto que essa doença da peste que eu não tenho, mas esta tristeza interior, não é? Esta fase mais para dentro, é como se fosse uma doença, entre aspas. E este é o meu sítio mais longe, que não sei se, quando é que vou regressar, basicamente.
Mas gostaria de regressar então.
Não sei, isso pressupõe uma perspectiva de mais ideal, não é? De, ok, eu quero voltar a um sítio, mas não sei se esse sítio é o que eu acho que ele possa ser, por isso
E como é que foi
vou para
parar
algum
aí
lado.
esse sítio melancólico, sabe?
Sei, foi através da. E tem muito que ver aqui com o quase de Mário de Sá Carneiro, com a frustração muito interna daquilo que eu perspectivei, daquela chegada que estávamos a falar agora. Nunca se ter concretizado a nível profissional, por isso andei sempre neste quase, que o poema é lindíssimo. Andei sempre neste quase e fui caindo e esmorecendo, e pronto, acho que faz parte e não tenho problema nenhum em dizê-lo, porque acho que até.
Mas esse quase profissional está a referir-se a quê, exatamente?
As expectativas que eu tinha, as expectativas que foram geradas na minha cabeça por. Pelo que está fora, não é? Fora de mim, e por eu não ter conseguido atingir coisas que eu achava que iria conseguir.
Por exemplo.
Pronto. Ter um papel muito mais influente no Sporting, por exemplo, eu cresci aqui, não é? Estádio do Avesso daqui. Todos aqueles anos dos 6 até hoje, em que não se sonha ser jogador, mas em que não passa dessa questão muito pouco palpável, não é? Eu ir ao estádio e dar alimento a esse sonho e depois as coisas não serem como sempre se quis, e todo o esforço que foi feito e dedicação e tudo aquilo que se abdicou, porque pronto, obviamente tive de abdicar muita coisa, não chegar, não ser o suficiente para se conseguir, não é? E
Ficar
isso.
lá como jogador, é
Sim,
isso.
exatamente.
E agora, quando falou do Sporting, do facto de o estádio se ver daqui, podemos dizer, porque este podcast não tem vídeo, que os seus olhos de repente sorriram imenso e ficaram assim luminosos. Gosta mesmo do Sporting, é isso, Francisco?
Sim, eu cheguei ao Sporting aos 7, não saí mais de lá e foi. Eu passava mais tempo lá do que em casa, obviamente, em treinos, torneios, jogos. Por isso é uma coisa que já está comigo. Não há aqui nada para esconder. Pronto, é uma. O que eu chorei a ver o Sporting é finais perdidas, ou finais ganhas, alegria, tristeza, não é? Esse choro. Pronto, fica intrínseco, não dá para combater nem largar. Pronto.
Ainda vê os jogos do Sporting, mesmo em
Sim, sempre.
diferido, vê
Sim.
ou em direto?
Vejo em direto
Vê em
sempre.
direto. Vê. E vê só do
Vejo, vejo.
Sporting ou vê das outras
Não,
grandes
vejo.
equipas também portuguesas, as das primeiras, as que estão no,
Não,
nos primeiros
vejo
lugares?
quase todos. Não
Vê
vejo.
todos?
Sim,
A sério, está lá em
sim,
Abu
sim.
Dhabi
A ver,
a
sim.
ver o
Sim.
campeonato
Até
português?
porque dá-me jeito, pronto, como falámos no início, como quer ser treinador, não vejo só os jogos em Portugal, vejo treinadores que eu gosto e que me servem de guia, por isso também sigo muito os clubes onde estive, o Rio Ave, o Estoril, tenho excelentes memórias em todos, por isso dá-me assim uma alegria ver os jogos, gosto de ver os meus amigos a
E é
jogar.
também uma forma, imagino, de matar saudades de casa, não é?
Sim,
Ver
completamente, sim.
jogos de futebol de Portugal,
Exatamente,
não é?
quando vejo o
Com.
Estoril e tem aquelas filmagens, pronto, ninguém liga, quando filmam os bancos e então aparece sei lá, o enfermeiro, o médico, e eu conheço-os a todos e já privei com todos e gosto dessa.
Fica contente.
Sim.
Então, dizíamos, e perdoe-me por insistir, se considerar que eu estou aqui a entrar demais na sua intimidade, dê-me já
Não,
um chega para lá.
à vontade.
Dizia-me que essa melancolia que hoje o caracteriza, e vamos usar o verbo está, não é um verbo do
Exatamente.
Francisco, é melancólico, se instalou na sua vida quando se apercebeu que as expectativas que criaram em relação a si, mas as suas também, não iam concretizar-se. Isso, para já, é uma coisa que custa um bocadinho ouvir, não é? Porque vemos essa, digamos, a tristeza da sua face quando diz isso. A questão é, acha que pode, quer, deseja sair daí para que a melancolia não seja a corda onde vibra? Eu gosto desta expressão, de vibrarmos na corda da melancolia. Deseja sair daí ou... O facto de não ter conseguido atingir esse objetivo é uma coisa que vai levar consigo, não é? E vai instalou-se em si.
Sim, acho que este processo de aceitar, aceitar esta dor que não vai... Nunca dá este peso também, não é? Mas pronto, esta coisa que ficou de estar aqui tão perto, aquela cenoura que está à frente do nariz, mas que não se chega, vai ficar, obviamente, mas vai... transformar-se em alguma coisa, obviamente, ou redirecioná-la para outras coisas. E, acima de tudo, o que fica são os bons momentos que eu tive lá e não há mágoa nenhuma nesse sentido, é só uma questão muito pessoal de, pá, gostava e foi o que eu sempre quis.
O que é que falhou? Consegue perceber?
Acho que foi o momento em si, eu acho que ao nível de pessoal, de profissional e de qualidade individual, não há dúvidas daquilo que eu sou, mas o momento não propiciou isso e o Sporting também viveu períodos muito conturbados, por isso não acho que não era sequer possível, pronto.
Às
Dado
vezes é
o
o
contexto,
momento, não é?
Sim.
Às vezes é mesmo o momento,
Exatamente.
Não é? Eu parece-me adequado, se o Francisco concordar, lermos o Sá Carneiro, o Mário de Sá Carneiro e esse poema de
Quase.
que o quase. Quer ler?
Sim, ainda é um bocadinho extenso.
Não faz mal.
Ok. Quase. Um pouco mais de sol, eu era brasa. Um pouco mais de azul, eu era além. Para atingir, faltou-me um golpe de asa. Se ao menos eu permanecesse aquém. Assombro ou paz? Em vão. Tudo esvaído, num grande mar enganador de espuma. E o grande sonho despertado em bruma. O grande sonho, oh dor, quase vivido. Quase o amor, quase o triunfo e a chama, quase o princípio e o fim, quase a expansão, mas na minha alma tudo se derrama. No entanto, nada foi só ilusão. De tudo houve um começo e tudo errou. Ai, a dor de ser, quase, dor sem fim. Eu falhei-me entre os mais, falhei em mim, asa que se enlaçou, mas não voou. Momentos de alma que desbaratei, templos onde nunca pus um altar. Rios que perdi sem os levar ao mar. Ânsias que foram, mas que não fixei. Se me vagueio, encontro só indícios. Ogivas para o solo, vejo as serradas. E mãos de herói, sem fé, acobardadas, puseram grades sobre os precipícios. No ímpeto difuso de quebranto, tudo encetei e nada possuí. Hoje, de mim, só resta o desencanto das coisas que beijei, mas não vivi. Um pouco mais de solo. E for a brasa, um pouco mais de azul, e for além. Para atingir, faltou-me um golpe de asa, se ao menos eu permanecesse aquém. Listas de som avançam para mim a fustigar-me em luz. Todo o vibrar, quero fugir. Onde açoitar-me? Os braços de uma cruz anseiam-se-me, e eu fujo também ao luar.
É muito triste, não é, Francisco?
É, Mário de Sá Carneiro tem esta.
Bom,
E esta.
se calhar
Este peso.
esta leitura que fez dispensa agora perguntarmos porque é que trouxe este poema, não é?
Claro,
porque os minutos anteriores da
já
nossa
tudo
conversa
disseram.
já tudo disseram. E é um poema muito bonito e o Mário de Sá Carneiro é um grande poeta, portanto deixamos esta sugestão. Agora, se calhar, vamos... Não sei, o que é que sugere desta lista? Vamos para
Para o
quem?
primeiro?
Para o primeiro.
Acho que
David
vamos.
Mourão Ferreira, um poema muito bonito que foi cantado pela Amália.
Exatamente.
Então, Abandono, David Mourão Ferreira, poema muito bonito cantado por Amália Rodrigues. Por teu livre pensamento foram-te longe encerrar, tão longe que o meu lamento não te consegue alcançar. E apenas ouves o vento, e apenas ouves o mar. Levaram-te à meia da noite, A treva tudo cobria, foi de noite numa noite de todas a mais sombria. Foi de noite, e nunca mais se fez dia. Ai, dessa noite o veneno persiste em me envenenar, ouço apenas o silêncio que ficou em teu lugar, e ao menos ouves o vento, e ao menos ouves o mar. Então, Francisco, porquê este poema?
A Amália diz que para ela o poema sempre foi um poema de amor. Estava a ler há bocado uma entrevista em que ela falava disso e que, pronto, para a maioria das pessoas também o é, e o poema é aquilo que o leitor quiser interpretar, obviamente. Mas o poema é muito mais que isso, até porque há quem chame abandono, há quem chame fato de peniche.
Pois é, fato de peniche, é verdade, é verdade. Tem esse nome também, sim.
Pronto, tem que ver com aquela conotação mais antifascista, no sentido que, pronto, peniche sendo a prisão do regime. E o fado é engraçado porque ele foi colocado num LP chamado Busto, e que foi proibido, o LP não foi proibido de ser ouvido, mas foi proibido de estar na emissora nacional, inclusivamente este fato
Ah,
também.
não sabia disso.
Sim.
Que interessante. Como havia listas de livros proibidos,
Claro,
também
sim.
havia álbuns que não podiam passar na emissora nacional.
Exatamente, exatamente.
Uau!
Mas
Porque lhe deram
engraçado.
essa conotação, é isso, Francisco?
Exatamente, sim.
Pois, porque foram de longe a encerrar, de facto,
Sim.
pode ter a ver com esta
E
ideia de.
como ouves o vento, ouves o mar, é aquela conotação que estás no, ali no Forte Peniche, ouves
Na
o vento,
prisão.
exatamente. E a Amália, por ter esse peso na cultura, né? Não era uma figura fácil de combater, o Estado permitia que ela tivesse esta possibilidade de cantá-lo, porque se fosse outra pessoa qualquer não o teria.
Se calhar não teria. Gosta de fado?
Muito, muito.
A
Sim.
sério?
Ainda hoje vou, daqui a bocado vou com um amigo meu aos fados ali em Lisboa. Ainda não sei onde é que ele quer ir, mas.
Confia nele, é isso?
Sim,
Para ir aos fados.
exatamente.
E gostou desde sempre ou é um gosto mais
Não, muito
recente?
recente, muito recente,
Ah,
sim.
é? Como é que aconteceu?
Foi através desta minha amizade com o Francisco. É uma pessoa que também tem muitos amigos relacionados com a música, e por isso, sempre que posso, ele faz uns convívios em casa dele em que convida muitos artistas, muitos músicos, e sempre se encontram para cantar, cada um à sua maneira. E foi aí que começou o despertar do fado, porque há esta relação muito direta com a poesia, que até começou em Portugal com, como é que ele se chama? Que teve que ver com este poema, Alain Houma,
Alain Houmans, sim, um
exatamente,
compositor, sim,
exatamente,
que compôs,
pianista, também
pianista,
existe.
sim, compôs coisas para a Amália, sim.
Exatamente. Ele agarra, e foi ele que compôs este poema até, e nunca tinha sido feito em Portugal esta dinâmica de haver um poema e musicar-se para o poema. Era sempre a questão inversa: tem-se a música e depois escreve-se para adapta-se em relação à música. E o Alain Houma diz que um poema é uma coisa muito séria, por isso ele gosta de inverter os papéis, porque dá assim um maior peso pronto, ao poema.
E essa aproximação ao fado, mais recente, trouxe-lhe também uma aproximação à poesia, ou pelo menos a poesia que não conhecia ainda, porque poesia
Muito.
cantada,
Sim,
sim.
muito, sim. Eu não fazia, por exemplo, esse álbum, o Busto, tem. Eu achava que eram apenas músicas, não é? Letras para a Amália cantar, mas não, depois é que eu percebi esta dinâmica da poesia e de quem escreveu esses poemas na dinâmica do fado, e a partir daí comecei a ganhar o gosto e a ouvir. Também não é uma coisa que eu mais ouça, mas gosto mesmo muito.
Eventualmente, o fado é muito associado ao, digamos, à vibração dos portugueses, não é?
Exatamente.
Daquilo que somos, e pode ser uma coisa que, quando se está fora, pode também ajudar-nos a sentir em casa, ou não, ou deixa-nos mais tristes.
Não, é uma questão, a geografia para mim não tem muita força nesse papel. Eu
Oh,
acho que
ok.
quando eu ouço fado, estou em casa e por exemplo, ainda há bocado estava a ouvir a Amália por causa aqui dos poemas, e É sempre, eu estou sempre em casa, sempre com isso, por exemplo, a Amália. Não,
Ou seja,
mesmo
pode
estando
estar
em minha
lá.
casa ou estar em Abu Dhabi, é uma sensação de conforto com a língua, com o peso da Amália, não só ela, obviamente, mas o peso das palavras, e isso dá-me confiança e conforto nesse sentido.
Que bom essa proximidade com a Amália Rodrigues, porque ela é de facto muito, era de facto muito especial e deixou.
Sim.
E depois também, eventualmente, pode haver uma ideia de que o fado é uma coisa mais solene, mas não, nos
Sim,
últimos anos tem
não, não, não.
havido uma aproximação
Sim,
de muita gente mais
exatamente.
jovem ao fado, não é? E as casas de fado têm muita gente jovem e muitos
Exatamente,
cantores
sim.
também, fadistas e
E
portanto.
acho que os músicos em si perceberam que essa dinâmica precisava de ser alterada, e nós vemos mesmo agora naquilo que é lançado mais recentemente, uma forma de chegar ao público muito mais acessível do que.
Que simultaneamente não renega de
Nada,
onde
nada, nada. Sim.
vem.
É uma transformação só.
Sim. E inclui, não é? Antes inclui, o que é
Completamente,
interessante isso. Ou
sim.
seja,
Não
podemos ter
repele,
novas
sim.
tendências, mas continuamos a ouvir a Amália, não é? Claro,
Exatamente.
e o Carlos do Carmo, por exemplo, só para dar
Exato,
assim dois nomes,
sim.
que já não estão entre nós. Continuamos nas suas escolhas. Vamos agora Ferreira Goulart.
Ferreira Goulart é um livro inteiro.
É um livro inteiro, sim. É o Poema Sujo, é um livro muito grande. O Francisco
Que eu
trouxe o
trouxe,
livro.
sim.
Então, se calhar, vou pedir-lhe para escolher uma parte pequenina para darmos uma ideia do que é. Porque
Sim.
é um poema que é um livro inteiro e que é considerado muito importante na literatura brasileira, não é?
Exatamente.
Também porque marca uma época e tem implícito,
Exatamente.
implícita uma mensagem. Quer primeiro falar sobre. Não, vamos escolher uma
Sim,
parte
eu tenho aqui
que.
sublinhado, não escolhi nada em particular, mas eu gosto de sublinhar. Pode ser já esta que está aqui. Isto para contextualizar, porque se calhar é melhor assim, porque é um livro. Ele chama Poema Sujo porque ele vê este livro como, por adjetivação dele, um vómito, não é? É uma forma dele conseguir expelir tudo o que tem dentro dele, porque ele escreve-o como sendo o último livro, porque acha que vai desaparecer pela a ditadura brasileira, vai fazê-lo desaparecer. E por isso
Ditadura militar.
este livro tem uma, não é fácil de ler, porque lá está, como é esta sujidade que ele chama, é muito muito cru. A métrica também não faz muito sentido e não é feita para fazer. Depois tem muitas misturas, porque ele foi um escritor que transformou-se muito, a sua escrita ao longo do tempo foi mudando muito, e neste livro ele faz uma espécie de uma salada de fruta de todos os géneros que escreveu e as formas de escrever. Por isso, não é um livro assim tão, pronto, tão fácil, mas percebendo o contexto, eu tinha lido um livro dele antes, por isso é que li este de seguida, que é o Rabo de Foguete, que é o que eles chamam quando alguém está a fugir, que era o caso dele, neste caso, em que ele fala e descreve muito o processo de criação da escrita deste livro, deste poema, e como é que ele foi recebido. Por isso é que eu, pronto, tive a vontade enorme de lê-lo.
É muito interessante porque o Francisco sublinha de facto os livros com
Com
canetas de
caneta,
várias cores, não
sim.
é? Neste caso estamos a ver caneta. Eu
Verde.
empatizo perfeitamente porque eu também sublinho, não tenho nenhum
Ok.
problema com isso e acho que
Mas eu
de qualquer
sofro muito
maneira
preconceito.
vai ficar sublinhado.
Exatamente.
Qual é que é o problema? Se for de lápis também não vou lá apagar a seguir,
Exatamente.
portanto pode estar de
Sim.
caneta, é tudo indiferente. Mas então estamos aqui a ver o livro todo sublinhado, todo não, umas partes de
Umas
umas páginas
partes. Isto aqui
sublinhadas,
ainda é
a verde.
prefácio, mas.
Então, ainda é o prefácio. Então, vamos lá continuar.
Bem, eu posso começar pelo princípio, que é um princípio bastante. São versos muito emblemáticos, digamos, do livro, que são: Turvo, turvo, a turva, mão do sopro contra o muro, escuro, menos escuro, menos que escuro, menos que mole e duro, menos que fosso e muro, menos que furo, escuro, mais que escuro, claro, como água, como pluma, claro, mais que claro. Claro, coisa alguma e tudo, ou quase. Um bicho que o universo fabrica e vem sonhando desde as entranhas. Azul era o gato. Azul era o galo. Azul era o cavalo. Azul teu cu. E pronto,
Continua.
termina pelo meio.
E logo a seguir, o Francisco sublinhou. Quero ler esse bocadinho sublinhado, que eu nem sei o que
Sim.
é agora, mas. Faz
Ok.
sentido?
Sim. Bela, bela. mais que bela. Mas como era o nome dela? Não era Lena, nem Vera, nem Nara, nem Gabriela, nem Teresa, nem Maria. Seu nome era... Perdeu-se na carne fria. Perdeu-se na confusão de tanta noite e tanto dia. Perdeu-se na profusão das coisas acontecidas. Constelações de alfabeto, noites escritas a giz, pastilhas de aniversário, domingos de futebol, enterros, cursos ou comícios, roleta, bilhar, baralho. Mudou de cara e cabelos. Mudou de olhos e risos. Mudou de casa e de tempo. Mas está comigo. Está perdido comigo. Teu nome em alguma gaveta.
Bonito, bonito, bonita a ideia como, como termina esta, esta parte. O livro, para quem o quiser depois procurar, pronto, tem, tem mais de 100 páginas ou 100 páginas nesta edição, que é da Companhia das Letras, que é uma editora brasileira, e vamos só pegar aqui um bocadinho mais para o fim para darmos uma ideia... De, do que pode... Posso ler aqui um bocadinho,
força,
Francisco,
força.
Na página 87. Rua, na Rua das Estrelas escorrego, no beco do precipício me lavo no ribeirão, mijo na fonte do bispo, na Rua do Sol me cego, na Rua da Paz me revolto, na do comércio me nego, mas na das hortas floresço. Na dos prazeres soluço, na da palma me conheço, na do alecrim me perfumo, na da saúde adoeço, na, no deste, na do desterro me encontro, na da alegria me perco, na Rua do Carmo berro, na Rua direita erro e na da aurora adormeço. Acordo na zona, o dia ladra, navega enfunado e azul. Voo com as toalhas brancas, vou pousar no sorriso de Isabel. Francisco, fica a sua sugestão. Muito bem, terceira escolha. E agora?
Poema em linha reta.
Ah, do Fernando Pessoa. Então, poema em linha reta. Álvaro de Campos, heterónimo de Fernando Pessoa. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado tenho sido mais ridículo ainda. Eu, que tenho sido cómico às criadas de hotel. Eu, que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes. Eu, que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar. Eu, que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisto tudo, neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu um enxovalho, nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma cobardia, não. São todos o ideal se os ouço e me falam. Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Oh, príncipes, meus irmãos, arre, estou farto de semideuses. Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado, poderão, podem ter sido traídos, mas ridículos? Nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu, que tenho sido vil, literalmente vil, vil, no sentido mesquinho e infame da vileza. É um belo poema. Porquê é que gosta dele, Francisco?
Eu cruzei-me com ele num vídeo de uma novela brasileira de 2002, em que uma parte da cena, o ator em questão estava a beber um daqueles whisky de bolso, e é apanhado pelo chefe. E o chefe começa pronto, a disparar contra ele, e ele de súbito começa a ler, a declamar o poema. E pronto, eu achei que faria muito sentido nesta questão agora contas redes sociais em que toda a gente acha que pode dizer o que lhe apetece e que são todos, toda a gente é
O ideal.
o ideal, não comete erros, não é humano, não é como ele diz. E pronto, a minha vida de futebolista também sempre foi muito exposta à crítica, não é? A crítica muitas vezes excessiva, sem motivação de ser, não é? Toda a gente sabe como é que são os comportamentos de adeptos de bancada. E pronto, diz muito este poema por isso mesmo. É este tom irónico, em que ele assume toda a sua desonestidade, entre aspas, e em confronto com a limpeza e branquitude de todos.
Em que assume a sua honestidade e também humanidade, não é? No fundo é
Sim,
isso,
completamente.
a sua condição de
Sim.
pessoa
Que tem
humana, não é?
erros, que é feita de contradições, não é? Por isso.
Acha que as redes sociais então potenciam esta atitude de que o Álvaro de Campos fala aqui? Ah, estou farto de semideuses, onde é que há gente no
Sim,
mundo?
claro, claro. Sem dúvida.
Sente
Porque
isso?
sim,
Mas
muito.
sente isso diretamente, digamos, quando interage com pessoas nas redes sociais ou com o observador também?
Os dois, óbvio. Eu evito interagir porque nunca pretendo discutir com ninguém numa rede social. Obviamente, não vou trazer nada daí. Por isso, há uma relação muito grande entre essa postura e o poema.
Portanto, com o observador também, não é? Ou seja, observa
Sim, muito, muito,
que
sim.
as redes podem potenciar essa
Completamente, sim.
atitude,
Não há
essa
dúvida.
postura, não é? Julgo saber que de vez em quando fica incomodado com toda esta efervescência e se afasta das redes, não é?
Sim, eu tenho esse hábito, até porque, pronto, com a exposição que tenho, recebo muitas coisas que não gosto e que são muito ofensivas e às vezes é bom desaparecer.
Recolher. Vamos passar para a sua próxima escolha, que é o Operário em Construção de Vinícius de Moraes.
Exatamente. Eu trouxe um poema.
Então,
Um poema bastante grande também.
é muito grande
Mas
também.
podemos ler aqui um trecho.
Uma
Deixa-me só.
parte.
Posso ler este bocadinho?
Então vamos ler. O Francisco vai ler um bocadinho do Operário em Construção.
Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca quanto aquele humilde operário soube naquele momento, naquela casa vazia que ele mesmo levantara. Um mundo novo nascia. De que sequer suspeitava. O operário, emocionado, olhou sua própria mão, sua rude mão de operário, de operário em construção, e, olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela.
Porque é que escreveu este poema, que é grande, é um poema
Sim.
longo, porque é que gosta dele, Francisco?
Porque este meu caminho, feito desde há 2 anos, junto com pessoas obviamente, que se identificam muito, e de nós todos que trabalhamos, e esta luta coletiva de que tudo é feito por pessoas, não é? Por alguém, por quem trabalha. Ele tem uma realização no final do poema que é espetacular, convido toda a gente a lê-lo. É uma coisa que me une muito àquilo que nós chamamos nossos camaradas, não é? É um poema super forte, que é uma espécie de. É uma pequena história, que vai evoluindo e em que ele, ao princípio, não tem consciência daquilo que faz e depois é que tem este assalto súbito de compreensão do mundo e por isso acho que tem uma força extraordinária, não é? Não é por acaso que é dos poemas mais conhecidos do Vinícius também.
Tem aqui uma citação, não é, de Lucas, no início do poema, que faz uma alusão ao diabo, e depois, como o Francisco dizia, aqui no final, há esta imagem, que o Francisco quis, sublinhar. E um grande silêncio fez-se dentro do seu coração, um silêncio de martírios, um silêncio de prisão. um silêncio povoado de pedidos de perdão, um silêncio apavorado com medo em solidão, um silêncio de torturas e gritos de maldição, um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos que morreram, por outros que viverão. Uma esperança sincera cresceu no seu coração e dentro da tarde mansa agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido, razão, porém, que fizera em operário construído o operário em construção.
Exatamente.
Ou seja, há aqui uma esperança no final, não é?
Sim, sim, completamente. Sim.
Portanto, isto não... Digamos que há uma reflexão, há um lamento, até um encontro com as condições...
Exatamente. Dos caídos.
Também. Dos caídos, mas depois há aqui uma... E gosta dessa ideia, não é, Francisco? Agora sorriu.
Gosto, claro, sim, sim. Gosto muito.
Portanto, não encontrar-se...
Este poema faz-me lembrar muito o Levantado do Chão.
Ah, o livro do José Saramago.
Sim. Sobre, pronto, os camponeses, não é? Em Portugal também, os grandes latifúndios. É muito... Faz-me recordar muito esse livro.
Gosta de Saramago, não é? De José Saramago. E li numa outra entrevista, e foi por isso que falei dele na apresentação, que se fosse caso de sugerir para o Plano Nacional de Leitura, que já está no Plano Nacional de Leitura, de José Saramago, sugeriria o Ensaio sobre a Cegueira. É um livro muito angustiante, não é? E simultaneamente
sim, muito cru, também muito violento, um bocadinho ali em certas partes.
Mas ao mesmo tempo é uma analogia...
Sim, espetacular. Aliás, o Saramago tem uma entrevista muito boa em que fala sobre o livro e acaba a perguntar, pá, mas o que é cegueira? Nós estamos todos cegos e não estaremos nós todos cegos? E por isso acho que é um... Como qualquer livro dele, na verdade, eu não li todos, mas não me lembro de ter um livro que tenha defraudado as minhas expectativas, nem mesmo o Ensaio sobre a Lucidez, que é uma espécie de uma continuação. Não me lembro de um que tenha sido... Isto foi um bocadinho desilusão, não é?
É um enorme escritor e há pessoas que podem... eu já ouvi várias vezes dizerem-me que têm dificuldade em entrar na forma de escrever do José Saramago, que é muito peculiar, claro. E é muito dele. É sem fôlego, não é? Nós estamos a ler e ficamos sem fôlego. Mas eu, por acaso, acho que se vai muito bem. É precisamente
também,
assim...
Eu não... Acho que há essa ideia um bocadinho preconcebida de que já está instalada, de que, ok, Saramago é difícil de ler. Mas eu acho que não corresponde minimamente à verdade. É até curioso que eu, quando comecei a ler, não sabia, mas... Esta transição, a forma de escrever, que aconteceu no Levantado do Chão, não sei se... quando ele começou as entrevistas lá com as pessoas, pronto, com os camponeses, ele percebeu que o estilo de... como que ele quereria transmitir, construir a história, não poderia ser escrita no género normal de travessão, ponto final, que as entrevistas faziam muito mais sentido a transcrição que fosse corrida. Do que pronto, com estas regras. E é engraçado perceber isso.
Falando em Saramago, e estamos a terminar esta primeira parte da nossa conversa, Francisco, como é que se dá este caso de conhecer a Pilar del Rio e dela escrever o prefácio do seu livro de poesia? Como é que isto aconteceu?
Bom, eu tive aquele episódio no Amigável, em que fui fotografado a ler o Ensaio sobre a Cegueira, que foi muito mediático, e isso chegou à Fundação José Saramago. Eles enviaram-me aqui para casa 4 ou 5 livros, e passado uns anos, eu comecei a desenvolver uma relação de amizade muito grande com a neta do José, e pronto, essa relação desenvolveu uma proximidade grande. Eu propus, depois de escrever o livro, que a Pilar pudesse... Perguntei se havia a possibilidade da Pilar lê-lo e, caso tivesse gostado, de prefaciá-lo. Ela disse que, não, obviamente, não prometia nada, mas que a Pilar iria lê-lo com muito gosto. E não é um espanto que não recebi sequer uma mensagem de aceitação, recebi logo diretamente o prefácio no e-mail. O que eu mais gostei foi, não foi do que está escrito em si, mas de ter percebido que houve uma dedicação muito grande a escrevê-lo. E não foi uma coisa que às vezes acontece, que eu já li em livros, que é meio a despachar, mas que está ali mesmo uma coisa que demorou tempo a ser escrita, que foi pensada, e isso é o que eu mais gosto de, pronto, desta ideia da Pilar ter escrito. E eu morava, isto é engraçado também, porque eu morava ali na Avenida de Roma em baixo, e eles moravam três casas abaixo, era três portas abaixo. Essas coincidências são, não sei se são coincidências, mas acho engraçado.
Moravam a três portas abaixo da sua,
Na minha,
quando o Francisco ainda não tinha lido Saramago.
quando eu era criança.
Quando era criança. Ficamos com esta história e já voltamos a pegar neste prefácio da Pilar del Rio do livro de poesia do Francisco Geraldes para a semana, na continuação da nossa conversa. Nesta primeira parte, falámos do poema Abandono, de David Mourão Ferreira, poema Sujo, Ferreira Goulart, poema em Linha Reta, de Fernando Pessoa, Operário em Construção, Vinícius de Moraes e Quase, de Mário Sá Carneiro. Para a semana ficamos a conhecer as outras escolhas. Até já, Francisco. Obrigada e até já.
Obrigado.
Este episódio teve autoria de Raquel Marinho, música de Mário Lajinha e design de Joana Batista.